Abra sua Bíblia. Nós vamos retomar os estudos em Hebreus. Alguém me perguntou, pastor, quando é que a gente volta com Hebreus? Nós temos trabalhado Hebreus de maneira sistemática e regular. Mas entendemos, queridos, que estudos muito longos acabam produzindo um efeito contrário àquele que é o apropriado, o desejado. Causa cansaço, causa enfado até, porque são temas muito intensos, muito fortes. Nós celebramos palavras aqui em cima de Hebreus, até muito duras, para cada um de nós, para cada crente em Jesus, para aqueles que se colocam diante do altar para serem chamados filhos de Deus. E entendemos particionar o estudo de Hebreus em blocos ao longo do ano. Então, para vocês terem uma ideia, começamos Hebreus em 28 de fevereiro de 2016 e fomos até 30 de abril daquele ano, até 30 de abril de 2016. Paramos e retomamos em agosto, 6 de agosto de 2017, e fomos até novembro, 19 de novembro de 2017. Estamos agora dando sequência à terceira fase, que foi começada em 5 de agosto de 2018 e que paramos em 2 de dezembro de 2018. Hoje nós entramos na quarta etapa de estudo da palavra. Ao longo dos últimos anos, nós temos nos dedicado a estudar a Escritura, porque nós lemos e não entendemos. E textos que nós reputamos interessantes, diferentes, especiais, às vezes até decoramos algumas palavras, mas não guardamos a referência e não colocamos aquela palavra dentro do contexto. Hebreus é um livro extremamente rico, e eu não vou entrar aqui numa abordagem introdutória do livro, porque nós já fizemos isso. Todas as mensagens pregadas sobre Hebreus estão em áudio disponíveis no nosso site. Qualquer um pode acessar o site da igreja, ibbtel.org.br. Lá tem um link, áudios das mensagens, e você vai encontrar, desde 2016, todos os áudios das mensagens pregadas aqui aos domingos. Você pode baixar o áudio, pode estudar, ouvi-los depois, e se quiser fazer o estudo de Hebreus conosco, pode ir resgatando os áudios anteriores desde 28 de fevereiro de 2016 e vai conseguir acompanhar a sequência. É claro, aqueles que começam agora, ainda sem o acesso aos áudios que já estão gravados, estão no site, também terão facilidade de avançar, porque se há um texto extremamente atual, presente e rico para a nossa experiência com Jesus, com Deus e com a salvação de Deus em Cristo Jesus, é Hebreus. Eu tenho brincado dizendo que a impressão que fica é que Hebreus foi escrito na manhã deste domingo. Tamanha a atualidade, tamanha a intensidade e a oportunidade do texto para nós. Nós que somos, na maioria das vezes, não estudantes da Bíblia, como seria o ideal, mas ouvintes das pregações que são celebradas a cada domingo no púlpito da igreja. Repito, se você quiser se aprofundar no estudo, é só recorrer a todos os áudios gravados e você vai poder acompanhar com segurança e com tranquilidade o que o servo de Deus declara nessa epístola. Nós não sabemos quem foi o escritor da carta aos Hebreus. Nós conseguimos saber o contexto no qual a carta foi escrita, a quem a carta foi escrita, os problemas que faziam parte da igreja naquele momento da história, que não são diferentes dos problemas atuais, e a amplitude e até eternidade do ensino das Escrituras a partir do texto em Hebreus. Eu quero dar o ponto de partida nessa retomada dos nossos estudos, e nós vamos até novembro, se o senhor assim permitir, declarando a última frase mencionada no estudo que encerramos em 2 de dezembro de 2018. Não é a última frase do estudo, mas está no estudo. O cristão é cidadão de dois mundos, o terreno e o celestial. Nós somos cidadãos de dois mundos, o terreno e o celestial. Já fomos salvos em Cristo Jesus, mas ainda estamos aqui. Já temos a esperança eterna e a certeza da esperança eterna, mas continuamos aqui, enfrentando as lutas do tempo presente. Assim, nós precisamos entender o que a Bíblia nos oferece como balizador da nossa fé e argumento para que, nos apropriando dela, enfrentemos as nossas maiores dificuldades, e dentre essas dificuldades, a maior delas, que é o pecado. Hoje pela manhã, estamos estudando Romanos na escola dominical, nós consideramos o fato de que o pecado é o grande problema da realidade do homem, da natureza humana. Enfrentamos o pecado em todo o tempo e precisamos enfrentá-lo, caso contrário, a obra de Cristo na cruz terá sido em vão. A ressurreição de Jesus terá se perdido na história se em nós a consequência dessa vitória gloriosa de Jesus Cristo não se cumprir. Olhando para o texto de Hebreus, e eu vou fazer uma retrospectiva do capítulo 9, rapidamente, apenas pontuando os destaques do capítulo 9, nós encontramos nesse capítulo, o 9 de Hebreus, e hoje é o nosso quarto estudo só no capítulo 9, é o estudo de número 42 no conjunto total desses meses todos ao longo dos últimos 3 anos, agora o 4º ano, nós encontramos, queridos, um contraste claro entre o santuário da nova aliança e o santuário da antiga aliança. E encontramos o argumento do autor aos Hebreus declarando que o santuário da nova aliança é superior. E discutimos muito isso. Por que é superior o santuário da nova aliança em relação à antiga? A antiga aliança foi estabelecida por Deus no passado para com um povo que ainda obstinado, de duro coração, desobediente, resistente à lei e à vontade, à justiça e ao juízo de Deus, esse povo, ainda que sendo assim, fora acolhido pelo Deus eterno e instruído, sendo preparado para a chegada do Messias. Olhando para o santuário da velha aliança, entendemos que ele é inferior, versos que vão do 1 ao 10 do capítulo 9. Por que ele é considerado inferior? Primeiro, o tabernáculo era um santuário terreno. Segundo, o tabernáculo era um tipo de algo maior que ainda viria agora na nova aliança, quando essa se tornasse presente. Terceiro, o tabernáculo era inacessível ao povo. Quarto, o tabernáculo era temporário. E quinto, o tabernáculo tinha o seu ministério no exterior do ser humano, não no interior. Agora, pontuando com os textos bíblicos. Era um santuário terreno, verso 1 do capítulo 9. Era um tipo de algo maior, versos 2 a 5 do capítulo 9. Era inacessível para o povo, Hebreus 9, versos 6 e 7. Era temporário, verso 8 de Hebreus 9. E o seu ministério era exterior e não interior, Hebreus 9, versos 9 e 10. O santuário celestial que Cristo estabeleceu na nova aliança, esse é superior, versos que vão do 11 ao 28. Percebemos 5 deficiências do santuário da antiga aliança, e essas deficiências são comparadas com as 5 vantagens do santuário da nova aliança, e é aqui que nós estamos no estudo do texto de Hebreus. O santuário da nova aliança é em todos os sentidos superior. Primeiro, porque ele é celestial, diferente do da antiga aliança que era terreno, verso 11 de Hebreus 9. Seu ministério é eficaz para tratar o pecado e, consequentemente, o coração do homem, Hebreus 9, versos 12 a 15. Enquanto o santuário da velha aliança era apenas exterior e tratava só o exterior, o da nova aliança trata o coração. Nós trabalhamos muito esse conceito. A partir daí, nós entramos em 3 contrastes particulares que mostram mais uma vez a superioridade do ministério celestial de Cristo e da nova aliança. Primeiro contraste: os sacrifícios de animais e o sacrifício de Cristo. Na velha aliança, animais eram imolados, mortos, em oferta pelo pecado. Na nova aliança, Cristo é o Cordeiro de Deus, que que, sacrificado, dando a sua vida, morre pelo pecado de todos aqueles que nele creem. Hebreus 12. Segundo contraste, a purificação cerimonial e a purificação da consciência. Hebreus 9, versos 13 e 14. Enquanto na velha aliança a purificação do pecado era apenas cerimonial, era um ritual experimentado por aquele que apresentava a oferta de sacrifício ao sacerdote pelo seu pecado, e o sacerdote levava para a tenda do encontro, para o que nós chamamos de tabernáculo, e lá sacrificava aquele animal, mas era apenas uma cerimônia, por isso o termo cerimonial. Já na nova aliança, o sacrifício de Jesus e a purificação que Jesus oferece começa pela consciência, tratando-nos por dentro. Não era apenas a aparência, o que se podia ver, mas aquilo que estaria dentro de nós. Não é à toa que Paulo argumenta que quem está em Cristo é uma nova criatura, e ele diz: já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Não é apenas levar um animal e pedir ao sacerdote que o sacrifique, mas é ter um sumo sacerdote. Vimos isso abundantemente no texto de Hebreus, um sumo sacerdote que, conhecendo-nos, conhecendo as nossas mazelas, conhecendo as nossas fraquezas, sendo homem como somos, se deu, morreu pelo nosso pecado, sacrificou-se para a remissão do nosso pecado, transformando-nos agora de dentro para fora. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas do passado se encerram e coisas novas começam a acontecer. Terceiro contraste: bênçãos temporárias e bênçãos eternas. As bênçãos da velha aliança eram temporárias, eram circunstanciais, focavam aquele momento em que cada um comparecia com a sua oferta diante do sacerdote e esse diante do Altíssimo na tenda do encontro. Agora não, as bênçãos são eternas, as bênçãos são eternas. O que começa agora em mim não cessa ou não carece de uma repetição na próxima hora ou na virada do dia. O que está em mim, ou aquele que está em mim, que é o próprio sacrifício vivo, oferece-me algo que dura a eternidade. Hoje pela manhã, eu me lembrava aqui da prática no povo de Israel, do ato ou do ritual, ou do cerimonial, para usar a palavra que estamos colocando em evidência, do cerimonial da oferta pelos pecados e do perdão para o pecado. O povo, a determinada hora da manhã, sabendo que era o momento de o sacerdote à porta do da tenda do encontro receber as ofertas, o povo vinha para a porta, cada um da sua própria tenda, enquanto que os que tinham a oferta para entregar iam até o sacerdote na tenda do encontro e lá faziam colocar nas mãos desse sacerdote tudo o que era necessário para oferecer sacrifício a Deus pelos pecados cometidos. O sacerdote aguardava o tempo necessário, tomava cada uma das ofertas, entrava na tenda do encontro, entrava naquele tabernáculo, e depois de purificar-se a si mesmo e de todo o ritual, ele oferecia a Deus, à medida das ofertas que o povo trouxera, ou parte do povo trouxera, oferecia sacrifício ao Senhor. Era uma atitude cerimonial, porque não mexia no coração e na consciência. E o povo sempre ficava à espera da fumaça. Quando a fumaça saía na tenda do encontro, era vista à distância, cada cidadão sabia, alguém morreu pelo pecado de outro. Naquele momento, animais. Isso acontecia pela manhã e acontecia também à tarde. E a expectativa era da fumaça saindo do espaço chamado a tenda do encontro. Sempre a consciência era essa: alguém morreu pelo pecado de outro. Essa era a prática da velha aliança, ou na velha aliança. Vem Jesus, no auge dos tempos, inaugura uma nova etapa na história da humanidade com Deus, realiza o seu ministério, entrega-se a si mesmo como oferenda ao Senhor, é levado, é machucado, ferido pelos nossos pecados. Vamos lembrar das palavras dos profetas, eu não preciso ficar citando cada uma delas. Então ele é espancado, ele é julgado, ele é acusado, depois de acusado ele é condenado e é sentenciado então à morte. O local onde Jesus foi crucificado ficava próximo ao espaço onde os romanos costumam jogar os seus cadáveres, jogar os cadáveres ou aqueles que ainda não haviam morrido para que naquele lugar morressem. Lá eles ateavam fogo, era um lugar que a distância poderia ser visto porque sempre fumegava. Há algumas referências disso no Velho Testamento e também no Novo, um lugar onde o fogo jamais apagava, porque eram muitos constantemente que os romanos sacrificavam, matando e jogando naquele lugar. Não havia cova para todo mundo, não havia como enterrar todo mundo. Aquele povo era a escória da sociedade então controlada por Roma. À distância se via a fumaça subir, queimando os corpos, alguns ainda estavam vivos até. O que se esperava é que após a morte de Jesus e dos dois que com ele foram crucificados, o mesmo fim lhe fosse dado. E à distância o povo contemplava o cruzeiro, as três cruzes colocadas sobre o alto da montanha, esperando a morte de Jesus. Naquele momento em que Jesus expira, entrega o seu espírito, ele morre, ele declara que está consumado e se rende, não tendo mais o que fazer, a natureza se revolve, os relatos bíblicos estão aí, você tem a memória fresca, você vai se lembrar dos eventos que marcaram aquele momento exato da morte de Jesus, e todos os que estavam à distância, assim como o povo no passado que esperava a fumaça, todos os que estavam à distância, olhando para aquele lugar e vendo o revolver da criação, vários deles batendo no peito, meneando a cabeça, diziam: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Agora, não mais um animal debaixo da velha aliança morreu pelo pecado de alguns, mas agora um morreu pelo pecado de todos. A palavra diz que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, assim também a salvação, e este era Cristo Jesus, esse é Cristo Jesus, que morre pelo pecado de todos, todos os que crescem nele. Inevitavelmente, pairou sobre todos a consciência de que um morreu pelo pecado dos outros, um inocente pagando pela culpa de todos. Uma vez que Cristo realizou, queridos, a redenção eterna, nós então agora temos parte nessa herança de Cristo Jesus. Pela fé nos apropriamos da herança de Deus em Cristo Jesus, reconhecendo o nosso pecado e vendo em Jesus o último, derradeiro, maior sacrifício. Pela fé e pelo arrependimento, alcançamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Ao recapitularmos esses três contrastes que eu mencionei, fica fácil verificar que o ministério de Cristo é eficaz para tratar os pecados de todos, o que não acontecia na velha aliança. Infelizmente, faz parte da cultura religiosa, entre aspas, cristã, eu vou usar dessa maneira, nos dias atuais, o oferecer novos sacrifícios para a expiação de sofrimentos e pecados, para a justificação de pecadores, a automortificação, o autoflagelo praticado por várias expressões de fé, promessas sacrificiais que provocam dor, sangramento, humilhação, vergonha, para que através daquele ato de automortificação eu tenha justificado alguma coisa de Deus na minha vida. Igrejas que se reúnem para em campanhas realizarem projetos de perdão de pecados, ainda que pecado não seja tema de muitas das igrejas da atualidade, porque pecado não lota a igreja, tratar de pecado não lota a igreja, a igreja se lota de pecadores, mas de tratamento de pecado ninguém está procurando, e a intenção do ser humano é substituir o que é eterno à medida da nova aliança, Jesus, pelo que é temporal, pelo que é circunstancial, pelo que trata apenas o exterior, enquanto Jesus trata o interior. Eu repito a palavra de Paulo, ele diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, aquele que pecava não peca mais. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que trapaceava não trapaceia mais, aquele que era maledicente deixa de ser maledicente. Cristo transforma a natureza humana corrompida numa nova criação. Isso se chama, pela teologia e pela Bíblia, regeneração, ser gerado novamente. Jesus diz em dado momento: é necessário que vocês nasçam de novo. E ele é arguído: como é que nós vamos nascer de novo? Vamos voltar para o ventre da mãe? Não, aquele que não nascer da água e do Espírito não tem parte com o reino de Deus, não está debaixo da nova aliança. Jesus vem e inaugura um novo tempo, libertando-nos das amarras de uma religiosidade vazia e exterior, que apenas apresentava a pantomima da fé, a encenação da fé, mas não traduzia sentimento no coração. Cada um dos que levavam sua oferta ao sacerdote para que esse entrasse no Santo dos Santos e entregasse ao Senhor, cada um destes não oferecia o seu coração para que fosse transformado. Não havia parte no cerimonial desse tipo de atitude, intenção ou sentimento. A obra consumada na terra por Jesus e inacabada nos céus, a obra de intercessão, são suficientes e eficientes para nós. Talvez você estranhe: como é que a obra de Jesus não está acabada? Dois tempos, e nós já estudamos isso em Hebreus, dois tempos marcam a obra de Jesus. A obra dele entre nós, que foi consumada no túmulo vazio, que foi consumada na cruz vazia, que foi consumada à vista dos discípulos quando ele retorna para junto do Pai. Hoje, Jesus realiza a segunda parte do seu ministério. A Bíblia diz que ele é aquele que nos advoga diante do Pai, é aquele que clama ao Pai por nós. Se eu usar a expressão "é aquele que intercede por nós", você vai confundir com a pessoa do Espírito Santo, quando a Bíblia, e nós estamos vendo isso em Romanos, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só que nós não entendemos o que significam esses gemidos inexprimíveis. Estamos estudando isso agora na Escola Bíblica Dominical. O Espírito Santo não está diante do Pai, o Deus eterno, Jeová, o Senhor Todo-Poderoso, o Fiel, o Deus da Glória. Ele não está diante do Pai numa atitude de intercessão por nós. Essa é a obra de Jesus inacabada. Enquanto não voltar outra vez Jesus, ele continua sendo o nosso advogado diante de Deus à medida da obra que ele consumou no mundo, na terra, entre nós. Não estando entre nós, ele está completando a sua obra na presença de Deus, enquanto o Espírito Santo trabalha conosco aqui nesse tempo presente para nos convencer de pecado, juízo e justiça de Deus. O Jesus que veio como cordeiro manso e que morreu como sacrifício imolado pelo nosso pecado, está agora sendo nosso advogado, mas virá outra vez, não mais como cordeiro manso, não mais como advogado, mas como o justo juiz que trará adiante de si todos os povos de todos os lugares da terra e julgará a todos, segundo o que está registrado no livro da vida. Nós já estudamos isso quando fizemos um trabalho longo de mais de 2 anos aqui às quartas-feiras, num estudo sistemático da primeira e da segunda carta de Pedro. O terceiro capítulo da segunda carta de Pedro foca o fim dos tempos, foca a volta de Jesus. E o estudo tomou tanto volume que foi necessário ampliarmos a abordagem, e nós fomos a Mateus 24, quando Jesus fala da sua segunda vinda, fomos a Daniel fazer um estudo mais profundo de Daniel, das 70 semanas de Daniel, do significado das palavras de Daniel, fomos a Apocalipse, passamos um bom tempo aqui olhando para Apocalipse, estudando Apocalipse, para entender esse processo de aquele que veio como cordeiro, agora está diante de Deus como nosso advogado e voltará outra vez, porém como juiz, único apto a mando de Jeová, o Pai, para estabelecer juízo e cumprir a sentença de salvação e condenação já estabelecida. A Bíblia diz que aquele que crer será salvo, e quem não crer já está condenado. E a razão disso é não crer no unigênito Filho de Deus, que veio como Cordeiro que tira o pecado do mundo, que agora está diante do Pai intercedendo por nós, e que virá outra vez como justo juiz. Com tudo isso, queridos, eu consigo fazer uma ponte entre tudo que nós já falamos de Hebreus e tudo que nós vamos começar a considerar em Hebreus a partir de hoje. E eu volto a um argumento que acabei de citar. A obra de Jesus consumada na terra e sua obra inacabada nos céus, de intercessão por nós, são suficiente e eficiente para a nossa vida. Nós não precisamos oferecer mais sacrifícios a Deus pelo nosso pecado. A automortificação, o autoflagelo, as promessas de abandono de certos prazeres e inclinações, não há mais o que fazer, porque Cristo, a Bíblia diz, através de Paulo particularmente, Cristo é tudo em todos. Ele é suficiente e eficiente para completar a boa obra. Me lembro de um outro trecho da Escritura onde diz o servo de Deus: aquele que começou em vocês a boa obra é fiel para completá-la. E só Ele pode completar. Nada que eu faça vai completar a obra que só Jesus pode fazer. Deus realizou a obra dele como Pai, provedor e sustentador da criação, como aquele que supriu-nos com o Cordeiro Divino que tiraria o nosso pecado. Ele encerrou a sua obra, assentou-se no seu trono de glória. Jesus vem como Cordeiro, morre como Cordeiro de Deus, morre o homem Deus, ressuscita o Deus homem, volta para a presença do Pai, mas garante aos discípulos que viria outra vez. Enquanto ele está na presença do Pai, é aquele que intercede por nós. Mas ele está voltando, Jesus está voltando, queridos, e vem para buscar a sua igreja, vem para buscar os que creem nele, vem para buscar aqueles que veem na sua pessoa aquele que é suficiente e eficiente para completar a obra que só ele, ninguém mais, pode fazer. O ministério de Jesus, então, é baseado em um sacrifício precioso. Abre Hebreus, por favor. Hebreus capítulo 9, nós vamos ler a partir do verso de número 16, indo até o verso 23. Diz o texto: no caso de um testamento, é necessário que se comprove a morte daquele que fez o testamento. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei de Deus a todo o povo, levou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha, ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Da mesma maneira, aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios de suas cerimônias. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. A uma primeira leitura, é complicado navegar no texto. Mas quando nós consideramos tudo o que já foi dito sobre Hebreus nos capítulos anteriores, incluindo 9 até o verso de número 15, não é tão complicado assim. Quando uma pessoa, está dizendo o texto, escreve um testamento, esse documento só entra em vigor quando quem produziu o testamento, quando quem fez o testamento morre. A partir daquela morte, os seus herdeiros, inscritos no testamento, receberão a partilha daquilo que o falecido deixou. Queridos, foi necessário que Jesus morresse a fim de que os termos da nova aliança entrassem em vigor. Jesus vem anunciar o reino de Deus. Ele declara: é chegado o reino de Deus. Ele inaugura o seu ministério dessa maneira: é chegado o reino de Deus. A nova aliança está por vir. Vemos isso na celebração da ceia do Senhor, quando ele toma o pão e toma o cálice, ele parte o pão e diz: esse é o meu corpo partido por vocês, sofrido por vocês, comam em memória de mim. Ele toma na semelhança do pão o cálice e ele diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Queridos, para os discípulos aquilo não era uma coisa fácil de entender. Jesus estava vivo. Ele tinha seus opositores, ele tinha perseguidores, ele tinha críticos da sociedade, escribas, fariseus, doutores da lei, viviam no pé de Jesus, mas ele estava vivo. Seus discípulos gozavam de uma relativa segurança, assim como Jesus. Ver o mestre na última ceia declarar que aquele pão era o próprio corpo dele, sacrificado em favor dos que nele criam, e do sangue derramado ser simbolizado pelo conteúdo do cálice, pelo vinho, era alguma coisa muito complicada. E ainda mais, ouvi-los dizer: esta é a nova aliança no meu sangue. Ouvi-los dizer isso era muito complicado. Este é o símbolo da nova aliança no meu sangue. Que sangue? Ele não derramou sangue nenhum. Jesus já tinha dito para eles acerca do derrubar do templo e em 3 dias o reerguê-lo. Ninguém entendeu. Jesus sabia o que estava dizendo, ele entendia o projeto, mas a obra não estava acabada. Vem o momento da crucificação, do sofrimento antes da crucificação, do julgamento, vem o momento da traição, que doeu talvez muito mais do que qualquer chibatada que Jesus tomou. Se você nunca foi traído, peça a Deus para não ser, porque é uma dor que corta o fundo da alma. Alguém que você sempre abrigou, que você sempre amparou, que você sempre cuidou, que você sempre amou, te traindo, te condenando, falando pelas suas costas, te acusando de coisas que você não merece, difamando o seu nome. Fizeram isso com Jesus. Não é à toa que no momento de ser preso, nós temos falado sobre esse texto às quartas-feiras, o registro do Evangelho declara que ele chora lágrimas de sangue, tamanha a dor, o sofrimento, o estresse emocional, espiritual, psicológico, ao qual ele estava sendo submetido, e naquela hora ele recebe o beijo da traição, e a partir dali, só dor, só sofrimento, a tristeza de pendurado na cruz, perguntar ao Pai: meu Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O sentimento de Jesus, a percepção dele, é de que o Pai lhe virara as costas. Realmente, queridos, era inconcebível o Altíssimo, na sua santidade, contemplar toda a miséria de pecado lançado em Jesus. Ele morreu pelo nosso pecado. Não haveria harmonia entre pai e filho naquele momento, e a sensação, a percepção de Jesus era de total abandono, mais uma dor profunda, uma tristeza rasgando a alma, até que por fim ele profere as suas últimas palavras, perdoando aqueles que o feriam por não saberem o que estava fazendo, e por último entregando nas mãos do Pai o seu Espírito, dizendo: está consumado. O que tinha que ser feito aqui, ele consumara. Ah, queridos, tremendo, tremendo o amor de Deus por nós na pessoa de Jesus. E a partir do momento em que ele morre, o testamento de Deus, redigido pelos profetas, declarado pelo próprio Cristo, prenunciado por João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, se torna pleno, porque o testamenteiro morre e lega a aqueles que nele creem o direito de tomarem posse da herança que ele lhes estava oferecendo. Isso é glorioso demais, isso é tremendo demais, isso não tem preço, não tem compreensão humana capaz de chegar aos mínimos detalhes. Até mesmo a aliança do Antigo Testamento fora selada com o sangue. Nós temos o texto de Lucas 22, verso 20. Este cálice, texto que eu citei, é a nova aliança. Noutra tradução, o termo é: este cálice é o novo testamento no meu sangue derramado por vocês. Agora está consumado. Aleluia! Está consumado. Hebreus 9, de 19 a 21, é uma referência a Êxodo 24, versos 3 a 8, o relato da ratificação da antiga aliança por Moisés e pelo povo de Israel. Nesse momento, Êxodo 24, 3 a 8, vemos o ratificar da aliança de Deus, do pacto de Deus com homens que não queriam andar com ele, homens que quando ele se ausentava por um pouco, se desviavam, criavam seus deuses, se entregavam aos seus prazeres e não guardavam nos mandamentos do Senhor. Ah, queridos, não somos muito diferentes daquele povo. Tanto o livro da lei quanto o povo e o tabernáculo com todos os seus utensílios foram aspergidos com sangue, uma ocasião solene de profunda reverência, de profunda contrição, de profunda consciência de que quem estabelecia aquilo não era o sacerdote, mas era Jeová, era o Eterno, era o Deus forte e poderoso, era o Deus que os tirara com mão segura do Egito, era o Deus que lhes fizera passar a pé seco pelo mar, era o Deus que lhes alimentava no deserto com o maná e depois com as codornizes, era o Deus que fazia brilhar a chama da sua presença sobre aquele povo, de dia guardava aquele acampamento a nuvem do Senhor, à noite a chama iluminava todo o acampamento para que nenhum animal entrasse, para que salteadores não invadissem, para que não houvesse ameaça para o povo. Aquele era o povo de Deus e aquele era o Deus do povo. Nós hoje temos isso, queridos, em Cristo Jesus, e isso não é barato, custou sangue no passado de animais, na velha aliança, hoje o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Ah, precisamos amar mais o sangue de Jesus. O sangue não apenas foi usado no início do ministério da antiga aliança, como também foi empregado de modo constante e regular na adoração dentro do templo. Eles se reuniam sempre à medida do sangue derramado. E quando o sangue era derramado, era símbolo de que alguém havia morrido pelo pecado de outro. E todos guardavam temor e tremor sobre isso. Sob a nova aliança, as pessoas e os objetos eram purificados com sangue, água e fogo. Números 31, versos que vão do 21 ao 24. Tratava-se evidentemente, queridos, de uma purificação cerimonial. Era apenas uma purificação cerimonial. Significava que as pessoas e os objetos eram aceitáveis a Deus. Mas não havia consagração à medida da transformação do interior. A purificação não alterava a natureza das pessoas e nem dos objetos usados no ato de derramar sangue pelo pecado. De acordo com o princípio divino, era necessário derramar sangue antes de haver perdão. Levíticos 17, verso 11. Gostaria de ler todos esses textos, mas não há tempo. Não há tempo. Eu preciso terminar. Não há tempo. Eu encerro considerando o seguinte: uma vez que Deus ordenou que a remissão dos pecados se dê por meio do derramamento de sangue, e tendo em vista que a purificação era realizada por meio da aspersão do sangue sobre as pessoas que estavam ali, era necessário que o sangue fosse derramado, aplicado à medida da aliança, a fim de que entrasse em vigor a promessa do perdão. Mas em Cristo, tudo mudou. já não há mais derramamento de sangue. Jesus morreu e ressuscitou. Aleluia! Você crê nisso? Jesus ressuscita dentre os mortos. Ele vence a morte, o inferno, Satanás, o pecado, os grilhões que nos prendem. Ele vence, quebra cada um deles e agora inaugura o tempo de o testamento se tornar propriedade, ou do resultado do testamento se tornar propriedade de todo aquele que crê, ou seja, ser chamado filho de Deus, herdeiro de Deus, herdeiro de todas as promessas de Deus, herdeiro de toda a paz e bênção do Altíssimo, queridos. Isso não é pouco. Um morreu pelo pecado de todos definitivamente. As figuras, o tabernáculo da aliança, os objetos que estavam lá dentro, como mencionei, eram purificados apenas cerimonialmente pela aspersão de sangue, mas o santuário que nos foi aberto foi purificado pelo derramar e lavar no sangue de Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Ah, querido, como precisamos desse sangue! Como precisamos amar a Jesus que derramou o seu sangue pelos nossos pecados! Como precisamos clamar pelo sangue de Jesus! Quando você é tentado, você clama pelo sangue de Jesus? Ou você fica mais olhando a tentação? É uma situação curiosa. Quando vem a prova da tentação, o que é que você faz? Você confia no seu pastor? Você confia naquele grupo de oração do WhatsApp? Você confia na sua habilidade de, como leão da montanha, sair pela direita? Você confia no... Ah, querido, nós confiamos no sangue de Jesus. Nós temos que clamar pelo sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus me proteja. Que o sangue de Jesus me envolva. Que o sangue de Jesus me cubra. Que o sangue de Jesus me ajude a não cair em tentação. E cair em tentação não é fazer, não. É pensar, é desejar, é cobiçar, é guardar aquilo que estamos almejando na mente e depois no coração. Clame pelo sangue de Jesus, querido. Clame pelo sangue de Jesus. Se há uma oração que deveria estar na boca de todo cristão durante o dia inteiro, é o sangue de Jesus, que me valha o sangue de Jesus, que me venha o sangue de Jesus, que me cubra o sangue de Jesus. Sabe por quê, querido? Eu tenho várias razões, mas eu quero destacar uma. Por causa do sangue de Jesus Cristo que nos cobre e do selo, do penhor do Espírito Santo, o diabo não pode tocar nenhum dos que são lavados e remidos por Cristo Jesus. O diabo não tem poder. Ele não impõe doença, ele não impõe perseguição, ele não impõe acusação. A Bíblia diz que já não há mais acusação para aqueles que podem ser chamados escolhidos de Deus por causa do sangue de Jesus. No frigir dos fatos, tudo me leva para o sangue de Jesus. Tudo. Por isso o autor aos Hebreus investe no capítulo 9 tempo falando do sangue, sangue da velha aliança, mas agora sangue da nova aliança. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Eu repreendo Satanás pelo sangue de Jesus, porque é no sangue de Jesus que tem poder, não é pela minha palavra, não é na minha palavra. Eu repreendo qualquer tentação pelo sangue de Jesus, clamando pelo sangue de Jesus. Ah, nós oramos ao Espírito Santo, ah, nós fazemos mandingas, fazemos promessas, fazemos um monte de... Querido, nada disso resolve, não. E o que tem de mandinga de crente não está escrito, viu? O que tem de mandinga de crente não está escrito. Deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 é mandinga de crente, porque agora ninguém vai entrar na minha casa, ladrão não vai entrar, olho gordo não vai entrar. Quer que eu continue? Eu vou longe com esse negócio aqui. Não vai entrar, porque a Bíblia está aberta no Salmo 91. Se o Salmo 91 não estiver no seu coração e o sangue de Jesus não cobrir você, não resolve nada. Não resolve nada. Mas nós estamos debaixo da nova aliança firmada pelo derramar do sangue do Cordeiro. Aleluia! Eu estou guardado pelo sangue de Jesus. Eu sou propriedade de Deus e o Emmanuel está comigo. O sangue de Jesus está sobre mim. O diabo sabe disso, por isso ele não pode tocar. O diabo sabe disso, por isso não pode acusar. Ele pode fazer alarde, barulho, mas é o máximo que ele consegue, porque quem está coberto pelo sangue de Jesus, está coberto pelo poder de Deus, à direita e à esquerda. Pela frente, por trás, por cima e por baixo, está rodeado pelo cuidado fiel daquele que se deu por nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, querido, eu quero terminar a palavra com um texto de Hebreus, que nós já lemos. O sangue de Jesus Cristo não apenas purifica a consciência do cristão. Olha o que diz, verso 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Esse sangue purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9, versos 13 e 14. Bendito seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Então aplauda essa palavra, querido. Tenha vergonha, não. Pode aplaudir essa palavra, porque essa é a verdade na sua vida, na nossa vida. O sangue de Jesus é o sangue do Deus vivo sobre nós. Bendito seja o Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Adorado seja o Senhor. Buscado seja o Senhor. Ah, não jogue fora o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Ame a Deus e clame pelo sangue de Cristo. Sempre que o pecado aparecer diante de você, sempre que o velho homem quiser se manifestar, sempre que o seu Barrabás der sinal de vida, clame pelo sangue de Jesus. Regina Duarte tinha um personagem, há uns 35 anos atrás, que num seriado dizia: o sangue de Jesus tem poder. Não tinha nada a ver com Jesus, a Regina Duarte, naquele personagem. Mas ela gostava de embandeirar esse argumento, essa frase. Ah, que pena que os cristãos esqueceram disso. Quantas vezes você diz por dia que o sangue de Jesus tem poder na sua vida? O sangue de Jesus está sobre mim. O sangue de Jesus está sobre mim. Aleluia. Ah, querido, comece a orar. Comece a glorificar, comece a servir, comece a enfrentar os seus fantasmas, comece a enfrentar os demônios que te rodeiam, na certeza de que o sangue de Jesus está sobre você. Aleluia, aleluia. Abaixa a cabeça, ora ao Senhor agora, no silêncio desse lugar, ora a Deus e louva ao Senhor, que enviando Jesus, derramou o seu sangue, para que esse sangue, cobrindo a sua vida, te encha de graça, de misericórdia, de autoridade, de poder do céu, para enfrentar Satanás, não porque você pode, mas porque poderoso é aquele que se fez nova aliança no seu sangue sobre nós. Glorifique a Deus e clame pelo sangue de Jesus. Peça ao Senhor que o sangue de Jesus te cubra essa semana, que o sangue de Jesus te purifique essa semana, que o sangue de Jesus te transforme essa semana, que o sangue de Jesus faça nova a história da sua vida essa semana. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz, ouça, ouça. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro, se entregou o seu coração para Ele, se o confessou como seu Salvador, se crê nas promessas de Deus e se entende que por morte de Jesus o testamento está aberto e agora somos filhos e herdeiros com Cristo Jesus de todas as bênçãos espirituais. Louve a Deus, louve a Deus, agradeça a Deus o sangue de Jesus.